Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 12 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Queda no número de assassinatos e outros crimes.
Brasil tem redução de 23% nos homicídios nos dois primeiros meses do ano. Eduardo Biagini.
Os dados registram diminuição de outros crimes, como estupros, furtos de veículos, roubo a bancos, roubo de cargas e de veículos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Caixa devolve 3 bilhões de reais ao governo. Leandro Alarcon.
Os 3 bilhões de reais devolvidos vão ser usados para o abatimento da dívida pública brasileira.
E para que mais pessoas possam consumir ou fazer financiamentos, banco faz renegociação de dívidas de clientes.
É a campanha Você no Azul. Gabriela Noronha.
Quem está com pagamentos com atraso superior a 360 dias... vai contar com descontos de até 90% para pagamento à vista.
Abono salarial, prazo para saque termina neste mês.
E tem muita gente que ainda não foi buscar o dinheiro. Luciana Colares, de Holanda.
Quase 2 milhões de beneficiários ainda não sacaram o abono salarial do PIS/PASEP 2018-2019.
Hoje, na apresentação da Voz, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O número de homicídios no país caiu mais de 20% nos dois primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado.
E outros 8 tipos de crime registrados de forma oficial também apresentaram redução.
Os números são do Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. O sistema tem registrado dados de boletins de ocorrência de todo o país.
Nos primeiros dois meses do ano passado, foram quase 8.500 homicídios no país. Já no mesmo período deste ano, foram quase 6.550, uma queda de 23% nas estatísticas. As tentativas de homicídio caíram 15%, e os latrocínios, que são roubos seguidos com morte, diminuíram quase 20%. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a atuação integrada entre o governo federal e os governos locais contribuiu para esse resultado. Ele acredita também que a aprovação do pacote anticrime, em discussão no Congresso, vai ajudar a baixar ainda mais a violência no país. Os dados registram diminuição de outros crimes, como estupros, furtos de veículos, roubo a bancos, roubo de cargas e de veículos. Desde março deste ano, o país conta com estatísticas criminais oficiais, publicadas na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública na internet, com base nos boletins de ocorrência dos estados e do Distrito Federal. O objetivo é consolidar, de forma inédita, uma fonte oficial de dados nacionais, com informações sobre segurança pública de forma rápida e transparente. Eduardo Biagini, para a Voz do Brasil.
E daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a redução do número de crimes no país.
E mais de 17 mil pessoas condenadas por crimes já estão cadastradas no Banco Nacional de Perfis Genéticos.
Por meio do banco, amostras de DNA de condenados pela Justiça são coletadas e auxiliam na solução de crimes.
Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os dados do banco foram utilizados em mais de 9 mil vestígios em locais de crimes, auxiliando a resolver cerca de 825 mil delitos.
A meta do Ministério é cadastrar no banco 60 mil condenados até o fim do ano.
Só uma correção, auxiliando a resolver cerca de 825 delitos. A Caixa Econômica Federal vai devolver 3 bilhões de reais para os cofres do governo federal.
Este valor faz parte de uma dívida maior que o banco tem com o governo. Para estimular o crédito, anos atrás, o Tesouro Nacional emprestou o dinheiro aos bancos públicos, que nunca devolveram estes recursos.
No total, a Caixa deve ao governo 40 bilhões de reais. A expectativa do banco é devolver 20 bilhões até o fim deste ano.
Todo o dinheiro vai ser usado para bater a dívida pública do país.
Os 3 bilhões de reais devolvidos pela Caixa Econômica Federal vão ser usados para o abatimento da dívida pública brasileira. O dinheiro não é remanejado para o orçamento e, por isso, não volta para ser gasto pelos ministérios. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a decisão atende a uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro.
Os bancos públicos, várias vezes na história, receberam empréstimo, aumento de capital, e exceto por pagamento de dividendos, nunca devolveram para abate de dívida pública. Nós, então, durante a campanha, dissemos que íamos despedalar os bancos públicos e resgatar a dívida pública, porque a dívida pública era aumentada no que se convencionou chamar, inclusive, de contabilidade criativa. E nossa responsabilidade é exatamente devolver esses recursos para a União e, dentro, inclusive, das exigências do Tribunal de Contas da União, garantir que esses recursos devolvidos abatam a dívida pública.
Ainda segundo Paulo Guedes, essa é a primeira vez que a Caixa devolve dinheiro para a União. O ministro explica que a prioridade do governo é dar mais atenção a operações que beneficiem a população em vez de empréstimos a grandes empresas, as chamadas campeãs.
A participação dos bancos públicos passou de 50%, chegou a 60% do mercado de crédito brasileiro. E isso criou, inclusive, de novo, como eu sempre digo, o governo acaba se tornando uma fábrica de privilégios. Dinheiro barato para as empresas amigas, para os campeões, e dinheiro caro para o resto da população brasileira. O que nós estamos fazendo é justamente remover esses privilégios. Vamos reduzir esse dinheiro dos campeões, vamos reduzir esses dinheiros que saem favoravelmente, a taxas favoráveis, para quem se beneficia desse mercado segmentado, essa divisão de mercado, onde o juro é muito baixo para alguns e muito caro para o resto dos brasileiros.
A Caixa Econômica é uma empresa 100% pública, sem capital aberto. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, a devolução do dinheiro foi uma determinação do ministro da Economia e mais dinheiro ainda será devolvido.
Essa é uma decisão de governo que nós vamos devolver o dinheiro que se deve. E esse dinheiro, ele vai ser devolvido, são 3 bilhões de reais, mas o nosso plano é devolver 20 bilhões de reais.
De acordo com o governo, os bancos públicos devem mais de 83 bilhões de reais em instrumentos híbridos de capital e dívida, recurso usado para permitir que os bancos aumentassem a oferta de empréstimo sem que a União injetasse dinheiro neles. Reportagem Leandro Alarcon.
E para devolver parte desse dinheiro ao governo, a Caixa tem buscado recursos que acreditava estarem perdidos.
É a campanha Você no Azul, uma política de renegociação de dívidas do banco.
Com isso, milhões de brasileiros vão poder limpar o nome e voltar a consumir, comprar, financiar um imóvel, uma casa.
Nesta quarta-feira, o aposentado Eliezer Freire foi até o posto da Caixa Econômica Federal para renegociar as dívidas de um empréstimo, débito que estava tirando o sono do aposentado.
Eu fiz um empréstimo há um tempo atrás e paguei, não dei conta de pagar mais, estava tirando sossego, não estava nem dormindo direito.
Com o desconto que ele conseguiu, o montante que devia ao banco passou de R$ 3.600 para R$ 536. Um boleto foi gerado e ele saiu do posto satisfeito.
Hoje eu fiz um acordo aqui e vou pagar. O desconto é bom, cabe no bolso.
E como é que tá agora?
Aliviado.
As condições facilitadas de pagamento fazem parte da campanha Você no Azul da Caixa Econômica Federal, que atinge cerca de 3 milhões de brasileiros. Quem está com pagamentos com atraso superior a 360 dias vai contar com descontos de até 90% para pagamento à vista, conforme a situação de cada contrato, como explica o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Nas últimas semanas, a gente anunciou um programa de renegociação de crédito que favoreceu 3 milhões de pessoas com até 90% de desconto, porque a gente tem de 40% a 90%. Quem tem mais, tem um desconto menor. Quem tem menos, tem um desconto maior.
Até esta quarta-feira, 415 milhões de reais já foram liquidados por meio da campanha Você no Azul e a média de desconto ficou em 82,78%. Para quem tem interesse em renegociar suas dívidas, a Caixa Econômica disponibiliza 5 postos móveis em caminhões que estarão rodando o Brasil até o dia 22 de agosto. A ação traz comodidade, além de aproximar o banco do cliente, de acordo com a Superintendente Nacional de Área de Recuperação de Crédito da Caixa, Eugênia Regina de Mello.
É a Caixa vindo até o cliente. A gente quer contribuir para que o cliente volte à vida normal, volte a pagar suas dívidas. Um cheque especial, um cartão de crédito, um crédito consignado que ele deixou de pagar. Enfim, todas as dívidas comerciais que o cliente tenha, ele pode vir na Caixa que ele tem essa possibilidade de regularizar.
Em Brasília, a estrutura foi montada na parte central da capital e ficará aberta ao público até a próxima sexta-feira. Nesta semana, a Caixa também está com postos móveis imóveis em Maceió, Alagoas e Ipatinga, Minas Gerais. Também é possível negociar as dívidas por telefone, pelo número 0800-726-8068, pelas redes sociais do banco e pelo site negociardívidas.caixa.gov.br ou em qualquer agência da Caixa. Reportagem Gabriela Noronha.
A campanha Você no Azul vai até o dia 22 de agosto.
A missão dos Estados Unidos está aqui no Brasil para avaliar a qualidade da carne bovina produzida no país.
As inspeções nos frigoríficos começaram nesta semana e seguem até o final do mês.
Há 2 anos, a exportação de carne in natura para os norte-americanos está suspensa. A expectativa é reverter essa situação.
Os agentes dos Estados Unidos vão verificar a qualidade e as condições sanitárias em frigoríficos de bovinos e suínos em 6 estados brasileiros. A inspeção foi negociada durante visita do presidente Jair Bolsonaro ao país em março deste ano. A expectativa do governo brasileiro é retomar as exportações de carne bovina in natura aos Estados Unidos, suspensas desde 2017 por conta de reações provocadas pela vacina contra a febre aftosa. Essa retomada seria estratégica, inclusive, para alcançar outros mercados, como detalha Ana Lúcia de Paula, diretora de inspeção de produtos de origem animal do Ministério da Agricultura.
É muito importante para nós acessar o mercado norte-americano de carne bovina e natureza, porque por ser um mercado muito exigente, ele serve de mercado espelho para os demais países. Então, se nós conseguimos acessar a carne bovina para o mercado norte-americano, alguns outros países pode querer comprar também a nossa carne bovina in natura.
No total, serão 18 dias de fiscalização. Os agentes vão inspecionar frigoríficos em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, além de laboratórios e centros de análises do Ministério da Agricultura. Segundo a diretora do MAPA, Ana Lúcia de Paula, o Brasil já fez as adequações devidas para atender todas as exigências dos Estados Unidos e tem uma carne de qualidade para exportar.
Nossa carne tem altíssima qualidade, a gente comercializa com mais de 150 países. A gente tem fiscalização, inspeção, então o nosso produto é seguro e de boa qualidade.
Ao final das visitas, os técnicos dos Estados Unidos vão participar de uma reunião em Brasília com o Ministério da Agricultura para apresentar os resultados. Reportagem Graziela Mendonça.
Prazo para saque do abono salarial termina neste mês.
E tem muita gente que ainda não foi buscar o dinheiro.
Você vai ouvir daqui a pouco como saber se tem direito ao benefício e realizar o saque.
Pelo terceiro ano seguido, serviços de beleza seguem com o maior número de reclamações na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O documento reúne denúncias de serviços que trazem riscos para a saúde do cidadão.
Alicates de unha e tesouras, por exemplo, podem transmitir doenças graves se não forem esterilizados corretamente.
E o uso de produtos irregulares, como formol, podem trazer sérias consequências para o consumidor, até doenças como câncer.
Num centro de estética em Brasília, onde são ministrados cursos para esteticistas, alunas e clientes usam itens descartáveis durante os procedimentos. Outros instrumentos, como tesouras e pinças, são esterilizados na autoclave. A esteticista Lina Oliveira não só segue as normas, como orienta as alunas sobre os cuidados que devem tomar.
Se eu vou usar cortantes e perfurantes, elas têm que estar o quê? Esterilizadas, né? Esse material que é utilizado nelas é individual para cada uma. A marca, ela tem que estar forrada com um papel descartável. Nossos alunos e nós, como profissionais, também temos que estar bem paramentados, né? Com touca, com luva.
Escolher um salão de beleza ou uma clínica de estética não é tarefa fácil. A categoria de serviços com maior número de denúncias recebidas pela Anvisa desde 2015 2015, quando o levantamento começou a ser feito, foi a de estética e embelezamento. E também no ano passado, somando mais de 66% das queixas dos consumidores. As reclamações mais comuns estão associadas à falta de higiene, irregularidades nos produtos e qualificação profissional. Para a coordenadora de serviços de interesse para a saúde da Anvisa, Alice Alves, isso se deve à quantidade de estabelecimentos e possibilidades disponíveis no mercado.
Inclusive, agora com a modalidade de atendimento a domicílio e tem o serviço por aplicativo, a manicure, o profissional vai em casa, o cabeleireiro e tal. Então, além disso, surgem novas tecnologias, novos procedimentos, né? E o brasileiro é um povo culturalmente vaidoso, é um povo que se cuida.
As demandas da população de todas as regiões do país foram recebidas ao longo do ano passado. Depois dos serviços de beleza, receberam maior número de denúncias os serviços de creche e de hotelaria, seguidos por serviços de tatuagem. Esses dados ajudam a estabelecer as prioridades de atuação da Anvisa, de acordo com a coordenadora Alice Alves.
Traz para a gente subsídios para onde a gente deve trabalhar. Quais os serviços que estão dando maiores problemas? Para a gente poder fazer ou regulamentação, ou fazer campanha educativa, ou fazer uma nota de esclarecimento.
Até o final do ano passado, a Anvisa recebeu quase 1.200 denúncias de serviços inadequados. Só em 2018 foram 355 reclamações, um crescimento de 30% em relação à média dos anos anteriores. Para participar, qualquer pessoa pode enviar sua denúncia para a ouvidoria do órgão no endereço portal.anvisa.gov.br/ouvidoria. Reportagem Daniele Popov.
Mais de 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial.
O prazo para o saque se encerra no dia 28 de junho.
Tem direito a sacar o abono quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano de 2017, ganhou no máximo 2 salários mínimos em média por mês e está inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. E é preciso que a empresa onde a pessoa trabalhava tenha informado os dados corretamente ao governo. O valor do abono varia de R$ 84,00 a R$ 998,00, conforme a quantidade de dias trabalhados durante o ano base. E atenção, quem não fizer o saque perderá o direito ao benefício. A 15 dias do prazo final, quase 2 milhões de beneficiários ainda não sacaram o abono salarial do PIS/PASEP 2018-2019. São mais de 22 milhões de beneficiários em todo o país. Para saber se tem direito ao PIS/PASEP, consulte o site da Caixa, o telefone 158 da Central de Atendimento da Secretaria do Trabalho ou nas Centrais de Atendimento do Banco do Brasil. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil.
Para ter informações do abono salarial por telefone, trabalhadores da iniciativa privada podem ligar no 0800 726-0207 da Caixa.
Ou no Banco do Brasil, no 0800 729-0001, no caso de servidores públicos.
Guerra, fome, crise econômica e uma multidão sem pátria.
De acordo com a Agência para Refugiados da ONU, a Acnur, são mais de 28 milhões de pessoas que deixaram seus países em busca de uma vida melhor.
E no Brasil, a Operação Acolhida do governo federal para receber os imigrantes venezuelanos é considerada um exemplo para o mundo, segundo a Acnur.
O impacto dos fluxos migratórios foi tema de um seminário no Comando Militar do Sudeste em São Paulo. O Exército Brasileiro lida diretamente com a imigração de estrangeiros na fronteira com a Venezuela, no estado de Roraima. A Operação Acolhida começou em março de 2018. Além de receber os imigrantes, o governo federal leva cidadania a essas pessoas. O general Gustavo Dutra, comandante da Academia Militar, destaca o sucesso da iniciativa.
A maneira que o Estado brasileiro se mobilizou para receber esses venezuelanos, nós brasileiros temos que ter orgulho do que está acontecendo lá. O refugiado aqui, ele é recebido num ambiente com ar-condicionado, é vacinado, é identificado. Ou seja, nós estamos mostrando para o mundo a nossa capacidade.
Segundo números da Operação Acolhida, Diariamente, cerca de 270 pessoas cruzam a fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Desde abril do ano passado, mais de 150 mil venezuelanos vieram atrás de uma oportunidade de emprego em território nacional. Para Camila Sombra, associada do Acnur, acolher essas pessoas traz vantagens para os refugiados e para o país.
Para essas pessoas é uma oportunidade de conseguir se restabelecer, de conseguir retomar a sua vida, voltar a trabalhar, a estudar. E para o país isso permite também aproveitar essa chegada de refugiados e imigrantes de uma maneira positiva, de que essas pessoas possam contribuir com o país, trazer sua experiência.
De acordo com o Acnur, atualmente mais de 86 mil pessoas aguardam refúgio no Brasil. Reportagem Ricardo Ferraz.
E como a gente ouviu agora há pouco aqui na Voz do Brasil, os índices de criminalidade diminuíram nos primeiros 4 meses do ano.
E o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, falou sobre esse assunto agora no fim da tarde.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que tem outras informações. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela, e também aos ouvintes da Voz do Brasil. O porta-voz Otávio Rego Barros disse que o governo comemorou a queda nos índices de criminalidade, principalmente a redução de 23% no número de mortes violentas. Os números, segundo o porta-voz, se devem a ações do governo federal, dos estados e municípios. Otávio Rego Barros explicou quais medidas adotadas pelo governo contribuíram para o resultado.
A intensificação da vigilância de fronteiras para combater o tráfico de drogas. A criação da Secretaria de Operações Integradas para coordenar as operações de combate ao crime junto aos órgãos de segurança pública estaduais. A instalação de uma rede de centros integrados de inteligência de segurança pública. O aumento do número de policiais federais. O aumento de vagas no sistema prisional, o isolamento carcerário das lideranças para enfrentamento e desmantelamento das organizações criminosas.
O porta-voz também falou sobre a aprovação ontem pelo Congresso Nacional de um projeto de lei que libera créditos suplementares no valor de 248 bilhões de reais. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro considera que a aprovação é fruto do trabalho de articulação dos ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Secretaria de Governo, Santos Cruz. O porta-voz falou sobre os pontos incluídos no acordo realizado pela liderança do governo. Os valores estão incluídos no total de 248 bilhões liberados pelo decreto.
1,5 bilhão em descontingenciamento na área da educação, 1 bilhão para o programa Minha Casa Minha Vida, 550 milhões reservados à transposição do Rio São Francisco, 330 milhões de bolsas para o Ministério da Ciência e Tecnologia e mais ainda, não haver contingenciamento em relação à compra de medicamentos. Com essa medida, foram garantidos os pagamentos de benefícios aos mais necessitados, como idosos com deficiência, o BPC, Bolsa Família, Plano Safra e o compromisso do governo de não descumprir a regra de ouro da responsabilidade fiscal.
O presidente Jair Bolsonaro também parabenizou os líderes governistas no Congresso pela aprovação do decreto. Ao vivo, Daniele Popov.
Hoje é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, prática proibida e que acaba afastando as crianças da escola.
Neste ano, até o mês de maio, quase 3 mil ações de combate ao trabalho infantil já foram realizadas, de acordo com dados do Ministério da Economia.
Nesse período, foram encontradas 450 crianças e adolescentes em situação irregular.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União apresentou, na última semana, relatório sistêmico que identifica entraves causados pelo excesso de burocracia. Sob a relatoria do ministro Vital do Rego, o TCU apontou distorções que afetam os negócios, a competitividade de organizações produtivas e que prejudicam o desenvolvimento nacional. Verificou-se que a burocracia custa quase 3% das riquezas do Brasil. No ranking de facilidade para fazer negócios, o Brasil ocupa a posição número 109. Exemplo de burocracia excessiva é a Anvisa exigir documentos em papel, pois não possui um sistema eletrônico de petição. O TCU recomendou a criação de um canal de comunicação do governo com a sociedade para os cidadãos apontarem os problemas. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal inicia julgamento de ação sobre decreto presidencial que extingue conselhos federais.
Titular é responsável por cheque emprestado a terceiro.
Cliente que teve queda de cabelo após procedimento em salão de beleza será indenizada.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal começou a julgar o pedido de liminar do PT para suspender trechos do decreto que extingue conselhos da administração pública.
9 ministros já votaram. Fábio Ruas.
O decreto que extingue conselhos da administração pública está previsto para entrar em vigor no dia 28 de junho. Até o momento, o placar está em 5-4 para a tese que prevê que o governo federal não pode extinguir nenhum conselho ou órgão colegiado da administração pública por ato unilateral, ou seja, por decreto, medida provisória ou portaria. A maioria dos ministros entende que isso só pode ser feito por lei votada no Congresso Nacional. Esse foi o entendimento do ministro Edson Fachin, que abriu a divergência em relação ao voto do relator do processo, ministro Marco Aurélio.
A extinção de colegiados regularmente instituídos, especialmente, mas não só aqueles instituídos por via legislativa, traz um ônus majorado ao Poder Executivo por acarretar déficit democrático que, ao menos num juízo prefacial, não tem eco no programa constitucional.
O julgamento da liminar vai ser retomado nesta quinta-feira a partir das 14h. Ainda devem votar os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli.
O titular da conta bancária é responsável por cheque emprestado a terceiros.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um correntista em Mato Grosso do Sul emitiu um cheque e o entregou como garantia de dívida de responsabilidade de outra pessoa. Por falta de pagamento do débito, o credor executou o cheque. O Tribunal de Justiça Estadual considerou que, se o terceiro chamado ao processo declarou ser o devedor, o emitente do título, por ter agido com boa fé, não deveria ser condenado a pagar o valor. Mas o STJ condenou o emitente e o terceiro a pagarem a quantia descrita no cheque. Para a ministra relatora na terceira turma, Nancy Andrighi, não cabe ao julgador se valer de um costume para afastar a aplicação da lei. No entanto, a ministra observou que cabe a posterior ação de regresso do correntista contra o devedor para reaver o valor que eventualmente tenha que gastar.
Cliente que teve queda de cabelo após procedimento em salão de beleza será indenizada.
A mulher teve que arcar com a restauração dos cabelos após alisamento. Luiz Carlos Pinto.
Após realizar um alisamento capilar em um salão de beleza em Rio Branco, no Acre, os cabelos da mulher começaram a cair. Ela teve então que arcar com produtos para a restauração. A juíza do caso entendeu que o dano ao cabelo ficou comprovado pelas imagens fotográficas e condenou a cabeleireira à reparação em danos materiais no valor de R$ 817,34.
Pesca industrial de Taim, em Santa Catarina, é suspensa.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Carlos Ribeiro.
A pesca industrial de Tainha está suspensa até que seja estabelecido o sistema de controle online em tempo real das cotas de captura de embarcações de grande porte. A justiça atendeu ao pedido do MPF ao alegar que a espécie estaria em risco de extinção devido à inabilidade da União de controlar em tempo real as cotas de captura. A magistrada manteve a multa diária de R$ 500 mil à União, caso não seja providenciado o imediato aviso às embarcações quanto à decisão. Também foi fixada multa diária de R$100 mil para cada embarcação que desobedecer à sentença proferida.
A Justiça de São Paulo determinou que uma instituição bancária limite a 30% desconto na folha de pagamento de um idoso referente a empréstimos.
O aposentado contratou 4 empréstimos, mas os descontos na folha passaram a ser cada vez maiores.
O juiz do caso entendeu que os descontos ameaçavam a própria sobrevivência do devedor e da família.
Caso o banco descumpra a decisão, a pena de pagamento de multa será de R$2 mil por cada desconto.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores votam proposta que muda regras para análise de medidas provisórias.
Senado aprova reabertura de prazo para renegociação de dívidas dos estados com a União.
Comissão de Constituição e Justiça derruba decreto que facilitou o acesso às armas.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a sustação do decreto do presidente Jair Bolsonaro, que facilitou o acesso às armas. A votação em plenário será na próxima terça-feira. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, defendeu a legalidade da regulamentação, já prevista no Estatuto do Desarmamento.
Simplesmente tornou público o que a Polícia Federal já fazia. Os critérios adotados pela Polícia Federal dentro ao longo desses 15 anos. E o decreto se tornou público. A única diferença, não está liberado para todo mundo que é jornalista, para quem é caminhoneiro, para quem é da área rural. Não está, você vai ter que passar por todos os critérios.
Mas o entendimento que prevaleceu foi a de que o decreto extrapolou as competências da Presidência da República. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, também fez um alerta para outras consequências que, na visão dele, virão com o decreto.
E aí eu digo, se mantivermos esse decreto, todas as pessoas que foram condenadas por crime hediondo, por porte de arma de fogo de uso restrito, serão beneficiadas, porque a lei posterior, que de qualquer forma beneficiaram a gente, aplica os seus fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, pelo amor de Deus, eu peço ao Senado Federal, a essa Comissão de Constituição e Justiça, não vamos permitir esse retrocesso.
O trabalhador ou seu dependente com Parkinson ou Alzheimer poderá sacar o FGTS. Aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a proposta permite o saque do FGTS quando o trabalhador ou seu dependente for acometido por Alzheimer ou Parkinson. A legislação já permite o saque em caso de doença grave, desde que em estado terminal, informou o relator, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná.
Às vezes, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000 lá na conta, muda o banheiro, faz a rampa, tem uma cadeira especial, facilita a vida. Não, mas só em estado terminal, não tem cabimento uma coisa dessa.
Ao cogitar a realização de uma audiência pública para debater o assunto, a senadora Juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, explicou que o FGTS, em sua origem, tinha outro objetivo.
Tinha o escopo de garantir que se você ficasse desempregado, você teria uma poupança para sustentar a sua família. Você não tem saldo no fundo de garantia, vai viver do quê?
O projeto ainda depende da análise da Câmara dos Deputados.
O senador Jarbas Vasconcelos, do MDB de Pernambuco, pediu uma trégua na luta política. Segundo ele, o Brasil vive um terceiro turno eleitoral, sem pilares programáticos e sem uma agenda de trabalho clara.
Para o parlamentar, os esforços devem ser voltados para a construção de consensos mínimos de governabilidade e a melhora do ambiente produtivo. Ele entende que é preciso focar na política fiscal, nas reformas necessárias, na produtividade dos setores econômicos e num plano nacional de educação.
Nada é mais inclusivo do que a educação básica e sua cadeia complementar de conhecimento e formação continuada.
No Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu mais fiscalização e punição para os que ainda insistem em explorar crianças e adolescentes.
Segundo estudos da Universidade da Califórnia, disse o senador, no mundo há 160 milhões de crianças envolvidas em trabalho escravo ou infantil, sendo que 70% delas em atividade na zona rural.
No Brasil, conforme o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham em atividades consideradas análogas ao trabalho escravo: agricultura, pecuária, comércio, domicílios, construção civil e até mesmo nas ruas. São 7 acidentes com crianças a cada 24 horas.
Senado aprova projeto que reabre prazos para renegociação de dívidas dos estados com a União. O projeto cria o Conselho de Gestão Fiscal. Repórter Érica Christian.
Em troca de recursos da União, diversos estados aderiram em 2016 ao regime de recuperação fiscal. O acordo estabeleceu um prazo maior e juros menores para os governadores pagarem as dívidas, desde que reduzissem as suas despesas por meio de privatizações e controle de gastos. Mas, diante das dificuldades desse ajuste, muitos estados teriam que adiantar 32 bilhões de reais em parcelas. O plenário do Senado, então, aprovou a prorrogação do prazo para o cumprimento dessas exigências e a adesão daqueles que ficaram de fora. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, argumentou que esse tipo de projeto desestimula o corte de gastos.
Estão inventando mais um jeitinho para empurrar com a barriga. Estão dando mais um prazo para que os estados que não obedeceram a regra se ajustem a essa regra nos próximos 3 anos. Eu não vou me admirar nem um pouco se daqui a 3 anos acontecer isso de novo.
Mas o relator senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, negou um afrouxamento das contas públicas ao citar a criação de um conselho gestor fiscal.
Isso é importante para que os estados e municípios não descumpram a lei de responsabilidade fiscal, gastando mais do que arrecada. Não tem afrouxamento nenhum, é para a readequação. A crise pega os estados.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que a divulgação de diálogos entre Sérgio Moro, na condição de juiz federal, e promotores integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, mostrou que o Judiciário e o Ministério Público deixaram seus papéis constitucionais de lado e passaram a atuar politicamente.
Segundo o senador, os direitos conquistados pela sociedade com a Constituição de 1988 estão sendo retirados com a quebra da democracia iniciada sob o argumento do combate à corrupção.
O Judiciário, o Ministério Público, não pode confundir o seu papel, como também o Executivo tem que cumprir o seu papel de propor para poder executar políticas que possam resolver os problemas econômicos e sociais do nosso país, e o Congresso Nacional tem o seu papel de moderador, de mediador e de responsável pela implantação da democracia no nosso país.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, classificou de terrorismo político a interceptação e a divulgação das conversas entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato.
Ele afirmou ainda que não há nada de ilegal quando se analisa o teor dos diálogos. Na opinião de Marcos Rogério, trata-se de um processo criminoso de enfraquecimento da Lava Jato e da democracia brasileira, planejado pelo que ele chamou de esquerda xiita.
A esquerda das facadas, dos golpes rasteiros, das invasões à privacidade, do terrorismo, não merece a mínima confiança. Com o crime, não se negocia.
Os senadores seguem reunidos em sessão. Eles analisam a proposta de emenda à Constituição que muda o rito de análise das medidas provisórias. A repórter Paula Groba está acompanhando e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paula.
Boa noite. Bom, os senadores aprovaram há pouco o projeto do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que acaba com o sigilo bancário em operações de empréstimos efetuadas em instituições públicas brasileiras a países estrangeiros. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, relator da proposta, acatou uma emenda que explicita na lei que empresas privadas não entram nessa regra, apenas instituições oficiais como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES. A proposta vai para a Câmara dos Deputados e, nesse momento, os senadores votam o segundo turno da proposta de emenda à Constituição que modifica o rito de análise das medidas provisórias pelo Congresso Nacional. De acordo com essa proposta, a Câmara e o Senado terão prazos fixos para analisarem as MPs encaminhadas pelo governo. A mudança é um apelo antigo de senadores que pedem mais tempo para analisar medidas provisórias que chegam à casa com prazo muito curto para análise. Isso porque as MPs, que têm 120 dias de tramitação no Congresso, muitas vezes chegam ao Senado na última semana ou até no último dia de possibilidade de votação. Pelo texto da PEC, as MPs serão analisadas dentro dos seguintes prazos: 40 dias para a comissão mista, 40 para análise do plenário da Câmara, 30 dias para análise do plenário do Senado e 10 dias para a Câmara analisar novamente, caso o Senado faça modificações ao texto. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a aprovação das mudanças, afirmando que o Senado é a casa revisora do Congresso e não apenas carimbadora. Se aprovada em 2 turnos, a proposta segue para a promulgação. Ao vivo para o Jornal do Senado, Paula Groba.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Maia diz que por hora estados ficam fora da reforma da Previdência.
Relatório será lido amanhã de manhã na comissão que analisa a PEC.
CPI de Brumadinho busca no Supremo alternativas de investigação.
Boa noite. Parlamentares que integram a CPI de Brumadinho buscam no Supremo Tribunal Federal alternativas para investigar o ex-presidente da mineradora Vale.
Os deputados se reuniram nesta semana com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli.
O presidente da CPI, deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, relatou os reflexos de recorrentes habeas corpus no andamento das investigações. Por meio de recursos ao STF, o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, já havia conseguido o direito de não atender à convocação da CPI. Nesta terça, o ministro Gilmar Mendes também acatou parcialmente o pedido de Schwartzman quanto à quebra de sigilos pedida pela CPI na semana passada. De acordo com a decisão liminar, a comissão terá acesso apenas aos dados telefônicos e de e-mail do período em que Fábio Schwartzman era presidente da Vale. As quebras de sigilos bancário e fiscal foram indeferidas pelo Supremo. O relator da CPI, deputado Rogério Correia, do PT Mineiro, reclamou da falta de colaboração do ex-presidente da Vale.
Me estranha muito o senhor Fábio fazer isso. Parece que tem receio, né, de ter o seu sigilo quebrado. E nós fundamentamos muito bem, porque precisamos saber em que nível de hierarquia se tinha conhecimento dos problemas da barragem. Nos deixa, no mínimo, com a pulga atrás da orelha. O que o senhor Fábio quer proibir a Comissão Parlamentar de Inquérito, a Polícia Federal, o Ministério Público, ter acesso aos seus dados?
Por mais de 6 horas, nesta terça, a CPI ouviu 3 diretores da Vale que se eximiram de qualquer culpa no rompimento da barragem de Brumadinho. De forma geral, argumentaram que cuidavam da macrogestão da empresa, enquanto o monitoramento das barragens seria atribuição específica das equipes operacionais, como sintetizou o diretor executivo da Vale, Gerd Peter Popinga.
A responsabilidade técnica da segurança da barragem, ela fica nas pontas, e eu tenho feito uma analogia bastante simples. O princípio das barragens é regido pelo princípio da emergência. Se temos um piloto de uma companhia aérea que está com um problema no avião, ele não vai pegar o telefone e ligar para o presidente ou para o vice-presidente para saber o que deve fazer. Ele vai agir localmente, tentar controlar o avião e depois vai informar.
Popinga, que chegou a ser investigado após o rompimento da barragem de Mariana em 2015, disse que não é onipresente nem onisciente e que, na condição de diretor executivo, delegava competências a experts. Mais ligado à área operacional, o diretor do Corredor Sudeste da Vale, Silmar Magalhães Silva, afirmou que o único problema relatado pelos técnicos foi na perfuração de um dos drenos da barragem de Brumadinho, mas nada que indicasse a iminência do rompimento.
Eu não consigo identificar o que eu faria diferente, o que eu faria melhor. Eu faço uma análise de consciência todo dia também e eu não faria nada diferente do que eu fiz, não.
O outro depoimento foi do diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Vale, Lúcio Cavalli. Para os 3 diretores, a definição das reais causas do rompimento da barragem de Brumadinho depende de várias linhas de investigação que ainda estão em curso. Cavalli, Silva e Popinga estão afastados da direção da Vale desde março por recomendação do Ministério Público. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Meio Ambiente.
Cerca de 7 mil pessoas foram às ruas de Guanambi na semana passada protestar contra a construção da barragem de rejeitos Bahia Mineração. Charles Fernandes, do PSD Baiano, alerta que a barragem está prevista para ser construída acima da barragem de Seraíma, que é o principal reservatório de água da região.
No entendimento de Charles Fernandes, existem alternativas mais corretas de acúmulo de rejeitos de mineração em vez de barragens. Ele lembra os desastres que ocorreram com as barragens de Mariana e de Brumadinho e, por isso, diz ser contra a obra em Guanambi.
Agricultura.
Padre João, do PT Mineiro, alerta sobre a questão dos agrotóxicos no país. Segundo o estudo divulgado pelo parlamentar, 1.300 municípios já possuem água contaminada em razão dos defensivos. Para ele, essa situação vai piorar com a liberação de mais registros de agrotóxicos pelo Ministério da Agricultura.
Padre João lembra que está em tramitação na Câmara um projeto de lei que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. Ele espera que a Casa aprove a matéria o mais brevemente possível.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, defende a convergência entre o agronegócio e o meio ambiente e lembra que a área cultivada no país não ultrapassa 9% do território nacional. Para ele, é necessário também contestar os discursos contra os agroquímicos. O parlamentar diz que nenhum novo princípio ativo foi permitido no Brasil e que o uso de agrotóxicos não foi abrandado.
Economia.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, parabeniza os parlamentares pela aprovação do crédito suplementar para o Executivo cobrir despesas obrigatórias. A parlamentar também comemora o fato de que haverá recursos suplementares para vários setores, como educação, ciência e tecnologia, saúde, programas sociais e o benefício de prestação continuada.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, considera que a oposição fez um gesto brilhante ao aprovar o projeto que libera 248 bilhões de reais para o governo federal pagar benefícios sociais. No entanto, o deputado afirma que é um erro o governo usar títulos da dívida pública para pagamento de despesas correntes, em vez de usar os recursos para investir no país.
Reginaldo Lopes alerta que o Brasil está entrando em uma convulsão social, já que 40% dos jovens estão sem emprego ou estudo, há quase 15 milhões de desempregados e mais da metade da população adulta tem dívidas no SPC e estão impedidas de consumir. Ele vê como fundamental a construção de agenda mínima para acabar com o desequilíbrio fiscal.
Requerimento de Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, propõe a criação de uma comissão externa para acompanhar as ações da polícia contra a falsificação de mercadorias e o contrabando. Segundo o parlamentar, esses crimes estão prejudicando o setor produtivo.
Heitor Xu relata que uma empresa paraguaia estava produzindo cigarros dentro do Rio Grande do Sul com funcionários paraguaios, gerando graves prejuízos para a indústria nacional. Ele relata que a Polícia Federal já fechou essa indústria e ainda nesta semana interrompeu os trabalhos de outra fábrica no Rio Grande do Norte.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, parabeniza o município de São João dos Patos pelos 81 anos de emancipação política, independência e crescimento. O parlamentar enfatiza que a cidade é uma das mais belas do estado e conhecida como a capital maranhense do bordado.
Educação.
João H. Campos, do PSB, destaca projeto de alfabetização do governo de Pernambuco, que deve beneficiar mais de 330 mil crianças nos 184 municípios do estado. O parlamentar informa que o governo local dará 6 milhões de reais em prêmios às escolas com melhor desempenho, além de 540 milhões a partir de descontos no ICMS.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, destaca debate realizado sobre proposta em análise na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que acaba com as cotas raciais nas universidades. A audiência ocorreu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi a primeira instituição estadual de ensino a instituir a ação afirmativa. Para ela, a proposta indica retrocesso nas conquistas civilizatórias.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, entende que o acordo entre partidos de situação e oposição, que permitiu a aprovação de crédito suplementar de cerca de 250 bilhões de reais ao governo federal, vai beneficiar as universidades e os institutos federais de educação.
O congressista afirma que, graças à aprovação da proposta pelo Congresso, o governo Bolsonaro se comprometeu a devolver os recursos que haviam sido bloqueados do orçamento da educação. Ayrton Faleiro homenageia estudantes, técnicos e professores que foram às ruas nos dias 15 e 30 de maio protestar contra as medidas do Executivo.
Saúde.
O Tribunal de Contas de Rondônia vai doar 50 milhões de reais para a construção do Hospital de Emergência e Urgência em Porto Velho. Segundo Mariana Carvalho, do PSDB, o recurso a ser doado foi juntado durante alguns anos pela Corte para a construção de um novo edifício sede.
Mariana Carvalho agradece o gesto do Tribunal de Contas do Estado, que compreendeu a situação precária em que se encontra o Hospital de Emergência e Urgência da capital. Além de atender a população dos 52 municípios do estado, a instituição recebe pacientes também dos estados vizinhos e até de outros países, como a Bolívia.
Segurança Pública.
José Ricardo, do PT do Amazonas, critica decreto do governo federal que extingue os cargos e exonera os peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão vinculado ao Ministério Público.
José Ricardo ressalta a importância do trabalho desenvolvido pela instituição de fiscalizar as irregularidades nas prisões de todo o país. O deputado lembra dos assassinatos que ocorreram nos presídios de Manaus, onde mais de 40 detentos foram mortos.
Política.
João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza as instituições públicas, incluindo a OAB, que, para ele, tomaram uma posição coerente quanto ao vazamento de mensagens entre o então juiz federal e hoje ministro Sérgio Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol. Ele exige que o ministro se afaste do cargo para ser investigado.
João Daniel observa que a denúncia publicada pelo site The Intercept é grave e, como a Polícia Federal está sob responsabilidade do Ministério da Justiça, Sérgio Moro precisa ser afastado imediatamente.
Gervásio Maia, do PSB paraibano, também defende a saída imediata de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Para ele, a divulgação dos diálogos entre Moro e Deltan Dallagnol evidencia que já estava orquestrada a nomeação do juiz para o ministério e ainda que havia o compromisso de Jair Bolsonaro de colocá-lo como ministro do Supremo.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que as conversas entre o ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol mostram que ambos abriram mão de suas funções institucionais para atuar contra o ex-presidente Lula nos processos da Lava Jato. Para o congressista, Moro agiu como um árbitro de futebol que, durante o jogo, ajuda um dos times a vencer.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, explica que as conversas entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador federal Deltan Dallagnol não são privadas. Para ele, a tese de vazamento de informações não se sustenta, já que as mensagens partiram de equipamentos públicos e são de caráter institucional. O parlamentar avalia que é legítimo dar transparência às ações dos servidores citados.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, avalia que as mensagens reveladas pelo site The Intercept deixam claro que o ex-presidente Lula não cometeu crime. Para o parlamentar, as mensagens revelam ainda o conluio entre o ministro Sérgio Moro e o Ministério Público para tirar Lula da disputa presidencial.
Na opinião de José Guimarães, do PT do Ceará, o teor das conversas publicadas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol não pode ser considerado trivial. O parlamentar também entende que as mensagens revelam que houve uma articulação patrocinada por parte dos investigadores da Lava Jato contra o ex-presidente Lula.
Para a boca aberta do PROS do Paraná, se o ministro Sérgio Moro tiver que responder pelo suposto crime de influência nas investigações da Operação Lava Jato, que responda. Mas, no entendimento do deputado, o caso não anula todas as investigações da operação que ajudou a recuperar 13 bilhões de reais. O parlamentar afirma ainda que Sérgio Moro possui conduta ilibada.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, diz que se surpreendeu com a atitude de alguns parlamentares que subiram à tribuna da Câmara para defender corruptos. Ele argumenta que esses mesmos congressistas não lembram que, no país, mais de 25% da população está na linha de pobreza, dependendo das decisões do parlamento para tirar o Brasil da crise.
Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, acredita que o foro privilegiado é um símbolo da impunidade e, por isso, deve acabar. Na visão do parlamentar, a medida é apoiada por toda a população e seu debate não pode mais ser adiado. Ele pede que a Câmara faça sua parte, lembrando que o Senado já aprovou o projeto que restringe a prerrogativa de foro.
Previdência. O relatório do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, sobre a proposta de reforma da Previdência será apresentado amanhã, às 9h30, na comissão especial que analisa a matéria.
Moreira fará a leitura do parecer, mas a discussão só começa na terça da semana que vem, como conta Silvia Munhato.
Todos os 503 deputados poderão se inscrever para falar nessa fase. E o presidente da Comissão Especial, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, disse que fará 3 sessões na semana das festas juninas, na tentativa de votar o texto ainda em junho. De acordo com Ramos, oposição e governo entraram em acordo para que os governistas não peçam encerramento antecipado da discussão na comissão, deixando todos falarem. Já a oposição se comprometeu a não obstruir a fase de discussão com a apresentação de requerimentos. Deputados membros poderão falar por 15 minutos e não membros por 10. Portanto, uma previsão de quando a discussão será encerrada só será conhecida na terça, quando vão se encerrar as inscrições para o debate. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, diz que para a oposição não é suficiente o pedido feito pelos governadores para a retirada de 4 itens da reforma: benefícios assistenciais, trabalhadores rurais, desconstitucionalização e capitalização.
A retirada desses 4 pontos é necessária, mas não suficiente para a aprovação da matéria. Retirar a proposta de capitalização, por exemplo, é o mais importante, porque isso de fato acabaria com a Previdência Social brasileira. No entanto, isso não quer dizer que a proposta que venha a ser apresentada não corra o risco de agravar o principal problema brasileiro, que é a desigualdade.
Após a discussão do relatório da reforma da Previdência na comissão, a fase de votação, segundo o deputado Marcelo Ramos, deverá ser precedida de um novo acordo de procedimentos entre governo e oposição. O líder do governo, o deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, adiantou o que pretende.
De repente, foi até proposto, sinalizado talvez, a possibilidade de um acordo para que a obstrução seja menor já na votação ou inexistente, e que todas as votações, por exemplo, dos destaques que porventura sejam apresentados, sejam feitos de maneira nominal. É até um acordo muito bom, porque permite à população brasileira acompanhar, para e passo, né, a digital do seu deputado.
Depois da votação do texto geral na comissão, poderão ser feitos destaques para votações separado de temas específicos, destaques de partidos e destaques individuais dos deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, volta a afirmar que a reforma da Previdência vai tirar o direito da população, especialmente do campo, de se aposentar. No entendimento dele, não é quem ganha um salário mínimo que quebra o país, mas sim quem ganha altos salários. Por isso, o deputado espera que todos os trabalhadores participem da greve geral na próxima sexta-feira.
André Janones, do Avante de Minas Gerais, diz que os parlamentares precisam ser honestos no debate em torno da reforma da Previdência. O deputado argumenta que parte da população que aprova a reforma acha que os privilégios dos políticos vão acabar, quando, na verdade, segundo ele, essa informação é falsa.
André Janones considera que o ministro da Economia, Paulo Guedes, foge do debate técnico com os parlamentares. Ele avalia que é muito fácil para os privilegiados defenderem uma reforma que prejudica o trabalhador, acaba com a aposentadoria dos mais pobres, mas garante a mamata de quem está no poder.
Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, lamenta que ainda existam alguns mitos sobre a reforma da Previdência que precisam ser derrubados. Ele esclarece, como primeiro ponto, que políticos, juízes e promotores terão o mesmo regime e receberão, no máximo, o teto do INSS, assim como o trabalhador comum.
Ainda de acordo com Kim Kataguiri, no caso dos servidores públicos que recebem supersalários de R$ 39 mil, a alíquota da Previdência vai passar de 11% para 22%. O parlamentar ainda afirma que a proposta não vai acabar com a aposentadoria rural e com o benefício de prestação continuada, e que a alíquota dos mais pobres vai cair de 8% para 7,5%.
Presidência.
Em entrevista coletiva concedida hoje à noite na Câmara, o presidente Rodrigo Maia disse que vai trabalhar até o último minuto, juntamente com o relator Samuel Moreira e os líderes partidários, para incluir os estados e municípios na reforma da Previdência. No primeiro momento, ele disse que as mudanças vão tratar dos regimes vinculados apenas ao governo federal.
Segundo Maia, a ideia é que, com a construção de acordo, seja apresentada uma emenda com a reinserção dos estados e municípios durante a votação da matéria em plenário.
O presidente, porém, ressaltou que, para incluir os estados, os governadores devem sinalizar de forma clara que são a favor da reforma e que esse apoio ficará transparente quando os deputados ligados aos gestores estaduais anunciarem seu apoio à reforma.
Maia disse ainda que o texto que será apresentado amanhã na comissão especial é uma construção da Câmara dos Deputados e contou com o esforço de todos os parlamentares, representados por seus líderes partidários.
Ele acrescentou que a PEC trará uma economia relevante e que, para tirar o Brasil da crise, será preciso aprovar também uma reforma tributária e administrativa. Disse ainda que não houve consenso para manter o regime de capitalização na proposta e que, por isso, ele não deverá ser aprovado.
Em relação ao calendário da reforma, Maia prevê que a proposta será analisada pelo plenário a partir da primeira semana de julho.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.